Fala, galera! Está entrando no ar o podcast mais oscarizado de novo do cinema brasileiro. É o Momento Cinema e vamos para a parte 2 dos nossos indicados ao Oscar de Melhor Filme 2024, pessoal. Nesse programa, nós vamos tratar de 3 filmes que já temos programas maiores aqui, mas para quem quiser uma resenha mais rápida, vamos lá. O Barbieheimer está aqui, Barbie, Oppenheimer e o maravilhoso Assassinos da Lua das Flores. É o Momento Cinema entrando no ar. Barbie Gerwig contra o patriarcado. Barbie começa a pensar na morte, uma ida ao mundo real. Ken descobre o patriarcado e pensa como seriam esses ideais no mundo feminista perfeito da Barbilândia. O enredo é só esse, mas o filme é bem maior. Uma das maiores diretoras da atualidade, Greta Gerwig, de um superestimado, mas ótimo Lady Bird, e de um maravilhoso Adoráveis Mulheres, reverte o aspecto comercial desse estouro mundial e nos confronta com a simples pergunta universal. E se o mundo fosse a Barbilândia em que os homens são pré-determinados, em que as mulheres são independentes na prática? E no fim, todos podem ser o que quiserem. O lindo é que Gerwig aponta que mesmo assim esse mundo não seria perfeito. E que beleza é a imperfeição. Com piadas perfeitas em timing e funcionamento, com críticas ao mercado da própria Mattel e simbologias bem executadas, temos um cinema social da melhor qualidade. Figurinos e design de produção, na melhor da artificialidade, fazem com que entremos em um mundo sério de brinquedos. Margot Robbie, nascida para o papel, e Ryan Gosling, entusiasta de um Ken bobalhão, abrilhantam com suas atuações. Além de América Ferreira, em um discurso que ficará por gerações. Certamente nos divertiremos e aprenderemos sem a necessidade da moda do rosa que tanto tomou conta. Porque o objetivo é que você faça a sua moda e tome a rédea da sua existência. Tenho certeza de que é assim que Barbie Gerwig iria querer. Oppenheimer, a moral do homem falido. Durante 3 horas, perpassamos mais de 3 décadas de J. Robert Oppenheimer, o físico que idealizou e produziu a bomba atômica. Vemos sua ascensão, sua queda moral e a culpabilidade que ele levou até a morte. Já seria um filme interessante em sua natureza, só que temos na obra Oppenheimer uma mostra do poder da sétima arte. Poder esse cujo diretor, o tão discutido Christopher Nolan, de A Origem e da trilogia Cavaleiro das Trevas, usa com maestria em um aspecto essencial, mas às vezes esquecido do cinema. O som. Ele está presente nos cortes das primeiras sinapses fora do comum do físico logo no início do longa, como na incrível sequência do teste da bomba em que o silêncio da vida invade a narrativa antes do barulho incomodativo da morte. Todos os elementos são bem executados aqui, do roteiro bem medido entre dinâmica e reflexão, das precisas maquiagens, à fotografia pedagógica, a produção, filmada e pensada na grandiosidade do IMAX, é um deleite a se assistir. Ainda temos um pequeno thriller político sem partidarismo, com Robert Downey Jr. como um Lewis Strauss enigmático, em talvez a melhor atuação de sua carreira. Aliás, entre uma sempre perfeita Florence Pugh, como a maior amante do protagonista Jean Tatlock, e uma corretíssima Emily Blunt como a esposa e maior companheira Kitty Oppenheimer, temos um Cillian Murphy dando vida ao personagem título absolutamente perfeito. Em suas mínimas expressões, ele mostra como sustentar um homem falido em sua própria moral. Nisso, Nolan escolheu bem. Não simpatizamos e sequer antipatizamos com Oppenheimer. Só reconhecemos o temor e a compaixão dessa tragédia humana. Assassinos da Lua das Flores. E Scorsese reinventa o cinema de novo. Já se vão quase 50 anos que Martin Scorsese começou sua jornada como o maior narrador do cinema e coleciona clássicos desde então. Scorsese iniciou o novo cinema americano nos anos 1970, dando ponto de vista não dos mocinhos, como Hollywood até então sempre fez, mas dando voz aos anti-heróis. Aqueles que deturpam a humanidade para que nós, espectadores, compreendamos o quão perversa ela pode ser. Em sua nova obra-prima, Assassinos da Lua das Flores, ele reinventa mais uma vez. O enredo acompanha Ernest, um jovem recém-chegado da Primeira Guerra à cidade de Fairfax, terra dos índios Osage, que alguns anos antes descobriram petróleo na região, tornando-a fonte de uma corrida de ouro. Ali, Ernest se vê em um emaranhado de assassinatos dos índios enquanto a vida acontece. Ele se casa com Molly, uma indígena muito espreita, que começa a perder toda a família nesses crimes. Só que, mais uma vez, Scorsese quer detalhar sua narrativa minuciosamente para entendermos o ardiloso caminho humano que leva à cegueira. Tudo isso com uma montagem impecável, ditando passo a passo das quase 3 horas e meia de duração. Algo que, aliás, só alguém do calibre de Scorsese permitiriam fazer. Uma fotografia que promove a dissonância das belas paisagens com a violência explícita. Um design de produção e figurinos elucidativos àquela realidade. E, claro, uma decupagem perfeita do diretor. DiCaprio está em uma das suas melhores atuações como inocente Ernest. Robert De Niro, impecável na doçura muito sinistra de seu personagem, mostrando que é lenda. Mas o destaque mesmo é Lily Gladstone, cuja Molly move todo um sentimento somente no olhar, nos sorrisos de canto de boca e na força de se reerguer das suas inúmeras quedas durante a produção. Que atuação gigantesca! Molly são os indígenas americanos tão maltratados pelo cinema e pela história, na mostra de que a violência não faz parte deles, mas o acreditar até a última oportunidade em uma sociedade corrupta de mentiras. A perseguição não era só preconceito. Sempre foi medo por saberem que a cultura nativa era melhor. E adivinha quem nos contou isso? Obrigado, Scorsese. Quem sabe um dia seu verdadeiro objetivo aconteça. Enquanto isso, por favor, só continue.
Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.